Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já fizemos uma boa viagem em inúmeros livros. Então, assim como na nossa vida, tem hora que a gente tem que parar e voltar ao começo, à origem de tudo. E vamos agora, da mesma forma, nessa mesma dinâmica cadenciada, trabalhar algo que eu começo a falar no início, né, do Soares da Lux, a trabalhar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, os livros principais do Antigo Testamento. Porque a gente não pode saber para onde vai se a gente não sabe de onde veio, não é? Então, o Pentateuco ele é composto do livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Números e do Deuteronômio. Então, eu vou começar exatamente na ordem. Vou começar com o livro do Gênesis. É um livro que tem uma leitura um tanto complexa, mas se aprendermos, antes de ouvir, antes de ler, falar com o Espírito Santo para que ele nos abra em ciência e sabedoria, as palavras se revelarão para nós. Então, vamos começar. Vamos começar com, só fazendo rapidamente, né, o que é Pentateuco, que é uma palavra derivada do grego e significa 5 livros. Por isso, né, que é a Bíblia. Na Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus chamam essa parte da Bíblia como o livro de Torá, que significa a lei. Então, ela tem algumas especificidades, justamente, né, cristã e judeu, da forma como, né, foram escritos, inclusive com o guardar o sábado, né, e tantas outras atividades e leis, né, que pertencem a esse Pentateuco, do qual, ao longo dos anos, algumas coisas foram atualizadas. E a gente vai conseguir, né, identificar, particularmente, porque o livro do Gênesis é a criação do mundo, a criação do homem. Então vamos, né, a esse estudo dele, primeiro falando da introdução, para que a gente possa entender, né, que Gênesis significa nascimento e origem. Então, a gente vai distinguir duas partes bem específicas nele. Né? A origem do mundo e da humanidade, onde os dois primeiros capítulos narram a criação do mundo e do homem por Deus. São duas composições que procuram mostrar o lugar e a importância do homem e da mulher dentro do projeto de Deus. Eles são o ponto mais alto e o centro de toda a criação. Feitos à imagem e semelhança de Deus, possuem o dom da criatividade, da palavra e da liberdade. Os capítulos de 3 a 11 mostram a história dos homens dominada pelo mal e, ao mesmo tempo, amparada pela graça. Não se submetendo a Deus, o homem rompe a relação consigo mesmo, com o irmão, com a natureza e com a comunidade, reduzindo a história ao caos, onde nós vamos ver dilúvio e a sociedade a uma confusão, que é a parte de Babel. No segundo momento, a gente vê a origem do povo de Deus. Nessa parte, nós vamos encontrar a história dos patriarcas. Lembra que ouvimos lá no início sobre Abraão, Isaac e Jacó? As raízes do povo que dentro do mundo será o portador da aliança entre Deus e a humanidade. O início da história do povo de Deus é marcado por um ato de fé no Deus que promete uma terra e uma descendência. A promessa de Deus cria uma aspiração que vai pouco a pouco se realizando no meio a dificuldades e conflitos. A missão de Israel é anunciar e testemunhar o caminho que leva a humanidade a descobrir e viver o projeto de Deus. Ter Deus como único Senhor, conviver com as pessoas na fraternidade e repartir as coisas criadas que Deus deu a todos. Lá pelo capítulo 37 a 50, vamos apresentar a história de José, preparando já o relato do livro do Êxodo, onde se apresenta a mais grandiosa ação de Deus entre os homens, a libertação de um povo da escravidão. Dois temas ajudarão o leitor a compreender o livro do Gênesis. Esse José ainda é o José, filho de Abraão. Não é ainda o José, esposo de Maria. José, filho de Jacó, desculpa. José, filho de Jacó, com com Raquel, a mulher de sua mocidade. Então, dois temas, né, vão nos ajudar a entender esse livro, né, que, como diz no primeiro capítulo, né, no primeiro bloco, na realidade, né, que fala sobre o bem e o mal, claramente. Tudo que Deus cria é bom, o mal entra no mundo através da autossuficiência do homem e se desenvolve e cresce até afogar o mundo, salvando-se apenas uma família. E aí vamos ver Noé. Com Abraão, inicia-se uma etapa em que o bem vai superando o mal, até que, por fim, através do próprio mal, Deus realiza o bem, que é a vida. E lá no segundo momento, nós vamos ver fraternidade. Através de um fratricídio, a fraternidade é rompida, desvirtuando o projeto de Deus para os homens. Com isso, abrem-se as portas para a vingança sem fim. A dominação, a desconfiança, a falta de hospitalidade, a concorrência desleal que gera medo do irmão, a exploração e a escravidão. Para essa humanidade ferida, Deus repropõe a restauração da fraternidade através de uma comunidade que será bênção para todos os povos. Desse modo, o homem deixará de ser egoísta, aprenderá a perdoar e a deixar suas próprias seguranças para viver de novo a fraternidade. Só assim os oprimidos poderão lutar contra a exploração e opressão, formando uma sociedade justa, na qual haja liberdade e vida para todos. Esse é o livro do Êxodo. E será a partir do próximo capítulo que vamos adentrar nesses atos, que vamos adentrar nesse mistério. Que tenhamos uma leitura frutuosa e abençoadora para a nossa vida, sabendo, aprendendo e entendendo de onde viemos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abri no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículos de 17 a 18. E essa palavra tocou fundo no meu coração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Gente, imagina essa situação de Abacuque. Não há previsão de nada. Não tem fruto, não tem azeite, não tem campo, não tem ovelha, não tem gado. não tem nada. Mas eu gosto de algum tempo para cá, de alguns estudos que eu fiz. Não existe uma palavra mais significativa do que o nada. Porque dentro do nada está o tudo. E o tudo é Deus. Então eu fico imaginando Abacuque nesse momento, porque diante de todo esse cenário, ele grita: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Existe uma expressão chamada Javé Iré, Deus proverá. E eu tenho experimentado essa palavra de uma forma real. Não como Abacuque, mas trazendo para os dias de hoje algo que seria próximo. Então imagina um homem que trabalhou, esforçado, se dedica, mas mesmo assim não é impedido de passar por situações adversas. E ele não alcança o resultado esperado. Quantas vezes isso acontece na nossa vida e a gente joga os joelhos no chão e fala com Deus: Senhor, o que fiz para merecer isso? Eu trabalho, eu me esforço, eu me dedico e ainda assim nada me resta. E ainda assim parece que tudo dá errado, que nada dá certo, nada. Eu não vejo perspectiva, eu não vejo uma luz, eu não vejo nada. E Abacuque aqui nesse momento, entre aspas, diante do nosso olhar, ele teria todos os motivos para ficar frustrado, murmurando, triste. Mas muito pelo contrário, ele manteve a alegria dele. Por que será? E aí eu faço uma outra pergunta: por que será que riqueza, poder e fama têm um efeito tóxico sobre as pessoas? Que parecem confiantes, seguras e que não dependem de Deus. Mas é uma segurança falsa, meus irmãos, que é facilmente abalada. Então que nós não nos deixemos levar por ilusão de prosperidade. Que dependamos de Deus. Que a cada feito nosso tenhamos a total certeza que não é nosso. Foi um feito a partir do que Deus permitiu que fizéssemos. Está nos dando como honra e glória. Está fazendo com que nós realmente o vejamos. E agradecemos, tanto na fartura como na não fartura, porque nessa não fartura é a certeza de que um pouco mais na frente, com essa paciência, com essa resignação de Abacuque, como já vimos também no livro de Jó, Deus agirá. Essa é a certeza que nós temos, porque o próspero e quem nos faz ser próspero é Ele. Que tenhamos um dia de fartura na medida que Deus deseja para a nossa vida, para que não sejamos tóxicos, muito pelo contrário, para que sejamos sempre frutíferos. Amém.